Edição Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
Bom, vamos até a capital federal trazer agora um contato com o deputado federal Giovanni Cherini. Bom dia.
Bom dia, meu querido amigo Rui Fernando Rous. Bom dia, ouvinte da Rádio São Lourenço. Meu abraço a toda a comunidade. Agradeço muito aí também a parceria do Rodrigo Beix, que foi que agendou a nossa entrevista e também que está articulando aí o nosso Partido Liberal aí em São Lourenço do Sul. Então, estamos às ordens sempre, Rui.
Bom, vamos falar sim sobre o PL que o senhor representa de forma diretiva, mas a nossa preocupação nesse início de conversa é sobre a Santa Casa de São Lourenço. A notícia é: funcionários da Santa Casa aprovam greve a partir da próxima terça-feira. A direção, a administração Santa Casa fala em pagar os proventos, salários, os direitos sociais antes disso. Mas a grande notícia que eu recebo é que o deputado Giovanni Cherini tem encaminhado um recurso para a nossa Casa de Saúde aqui em São Lourenço. Gostaria que o senhor nos falasse sobre isso.
Pois é, Rui, eu tenho sempre presente no meu mandato que a minha prioridade número um é a saúde. Eu não canso de repetir que eu sou Giovanni Cherini 100% saúde. E a gente estranha muito quando um hospital da magnitude da Santa Casa de São Lourenço chega numa situação dessa. Então, a gente precisa tomar as medidas, né, necessárias para que esses momentos não aconteçam para uma comunidade como essa. É o caso, por exemplo, São João da Reserva. Por que que São João da Reserva está indo bem e a Santa Casa de São Lourenço está indo mal? Nós temos hospitais que, mesmo reclamando da tabela SUS, que estão comprando, investindo. Conheço muitos hospitais que estão investindo. Então, a gente fica muito triste, porque nós colocamos recursos e a Santa Casa aí, muitas e muitas vezes, não pôde receber recursos porque não estava em dia. Então, os hospitais também não vivem sem as emendas. E aí nós estamos agora socorrendo a Santa Casa com R$500 mil.
Esta é uma emenda parlamentar do deputado Giovanni Cherini, R$500 mil.
R$500 mil que vai, entra para custeio. Eu tinha combinado com eles para ser para a construção, para a reforma da cozinha. Porém, pela situação que está, certamente vai ser usado para pagar o pessoal, porque isso vai socorrer com certeza, pelo menos a coisa mais imediata. Mas é muito importante que a comunidade, os empresários de São Lourenço Sul se reúnam em torno da Santa Casa e tomem algumas medidas. Se o hospital está mal administrado, tem que fazer mudança. Então, essa é a primeira grande questão.
O senhor está nos colocando custeio. Custeio quer dizer que pode utilizar o dinheiro geral para aquilo que o hospital precisa.
Pode. A gente colocou para reforma da cozinha, mas eu sei que tem que fazer o que é mais imediato. E o mais imediato, com certeza, vai ser o pagamento dos funcionários.
Tem data para entrar?
Como?
Tem data para esse dinheiro chegar?
Não, ele já deve estar sendo depositado na conta, já foi anunciado. E ele é questão assim de dias agora que ele entra na conta da... Se já não entrou, né? A Santa Casa que pode nos dizer, porque eu só sei quando sai a emenda daqui. E que vem autorização do pagamento. Eu tenho autorização do pagamento. E aí, às vezes, leva 3-4 dias, uma semana, no máximo, que o dinheiro entra na conta do hospital.
Mas a notícia é essa. Deputado Giovanni Cherini repassa R$500 mil através de emenda parlamentar à nossa Santa Casa.
É, com certeza absoluta.
Perfeito.
Então, inclusive, essa... mais R$300 mil para São João da Reserva. Esse, como São João da Reserva não está atrasado com os funcionários, eles vão utilizar para a reforma da lavanderia.
Quanto?
É 300 mil reais. Então, 300 são 800 mil reais. está chegando em São Lourenço do Sul agora, completando 6 milhões e 700 mil reais de emendas minhas para São Lourenço do Sul. Na semana passada foi inaugurada aí, o Paulo Schnorr me representou em São Lourenço do Sul, foi inaugurada aí uma rua, né, uma pavimentação no bairro Craft,
na Vila Craft,
na rua Pedro Ulisses Duarte, na esquina com a rua Teodoro Henrique Chu, 400 mil reais que já foi inaugurado. Então essa obra, o prefeito aí, Rudinei, fez a inauguração na terça, não podia participar porque terça e quarta e quinta tem que estar aqui em Brasília. E aí o Paulo Schnorr, que é um homem que tem vínculo aí com São Lourenço do Sul, que é meu
assessor. Grandes
professor,
vínculos, grande sujeito.
Esteve aí me representando.
Então, mestre, já...
Pois não.
Podemos levar o nosso assunto para uma outra carga forte que se desempenha a partir de agora? O partido PL deve estar se preparando, já deu a notícia de que estaria trazendo candidatura ao executivo na próxima eleição?
Pois é, nós temos aí o prazer de entregar a presidência do partido para o Luiz Fernando Krolov, né? O disse é uma articulação muito forte aí que o nosso Rodrigo Beixe, meu amigo, fez aí em São Lourenço. O vice-presidente é o Arildo, né? E pessoas muito boas que assumiram aí o PL, pessoas de direita, né? E que querem uma administração que respeite o empresário, que respeite o agronegócio, que respeite o investidor. Então, por isso que, inclusive, o Arildo é o nosso vice-presidente.
Arildo?
O Fernando, nosso o Arildo da nossa... Aí, o... Ai, meu Deus, agora fugiu.
Unisói?
Da Unisói, exatamente.
Arildo Bubos.
Arildo Bubos.
Arildo Bubos.
E o nome do candidato ao executivo da Prefeitura São Lourenço nessa eleição, quem seria?
Pois é, nós estamos ainda trabalhando isso. Nós vamos ter o PL com certeza absoluta em São Lourenço do Sul, vai ter candidato a prefeito. Nós não queremos mais caminhar pela esquerda, nós queremos caminhar pela direita. Então todos aqueles partidos que se dizem mais à direita estão convidados para fazermos essa grande caminhada.
Mahmoud Amer lhe diz alguma coisa?
Como?
Mahmoud Amer, presidente da CEIT, diz alguma coisa nesse contexto?
É um nome muito bom, é um nome preparado e pode ser esse nome. Agora, a gente quer discutir também com os outros partidos, os outros nomes que os partidos têm, para que não seja uma coisa de cima para baixo. Então, todos aqueles que estão na linha da direita estão sendo convidados para nós construirmos essa candidatura, até porque nós queremos uma candidatura só na direita e deixar a esquerda do outro lado, né? Infelizmente, a esquerda hoje está aqui com o PT, com o PDT, a esquerda está aqui com o PDT, está aqui com o PSOL, está aqui com vários partidos. Então a gente não pode mais admitir que, inclusive ontem eu fiz uma declaração aqui no plenário da Câmara, que o PL do Rio Grande do Sul não terá alianças com o PT no Rio Grande do Sul. Nós não temos nada contra as pessoas, mas nós temos contra o projeto político que eles estão tentando implantar no Brasil. A nossa diferença não é pessoal, nossa diferença é projeto político. Nós acreditamos numa direita que acredita em Deus, pátria, família e liberdade, e eles acreditam em outros projetos que não vou aqui declarar, até porque a população já está careca de saber aí nas redes sociais o que que a esquerda faz, que prega, e depois o que ela faz na prática. Então a gente precisa separar o joio do trigo, e a eleição municipal vai ter esse viés. Não adianta, a eleição municipal ela vai mostrar para 2026 o que que o Brasil realmente quer. Por isso que nós estamos montando candidaturas nos principais municípios do Rio Grande do Sul.
Deputado.
São Lourenço do Sul é um dos municípios principais que nós consideramos fundamental para que o PL tenha candidatura a prefeito aí em São Lourenço do Sul.
Senhor deputado, Carl Rolls falando contigo, tudo certo? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Galvão?
Estou acompanhando aqui a entrevista. E já que você disse, é tão importante, é sim, é tão importante as eleições do ano que vem, as eleições municipais, eu gostaria que você fizesse um contexto. O que você acha do governo Rudinei Herter até aqui? E também aproveitar e fazer uma avaliação do governo do Estado. Mas começar com uma avaliação aqui do governo em São Lourenço do Sul.
Pois é, eu gosto muito de seguir a linha da, muitas e muitas vezes, da unanimidade e não das diferenças. É claro que eu ajudei em todas as eleições do Rudinei, todas as eleições eu ajudei, desde quando ele estava no PDT, inclusive foi meu assessor aqui em Brasília, o prefeito Rudinei Herter, e muitas e muitas vezes ele mesmo dizia que ia sair do PDT, que vinha para o PL. E isso, infelizmente, não se confirmou. E aí, nós estamos hoje em campos um pouco diferentes, até porque em 2016 eu fui expulso do PDT porque votei pelo impeachment da Dilma, que agora o próprio PDT e o PT estão aí se unindo para tentar anular aquela decisão, uma coisa ridícula. E a outra é que o próprio PDT foi que entrou para a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Então, para nós é muito difícil, né, caminhar nessa direção. Nós precisamos ter amor próprio e também independência política para mostrar para a população que é possível fazer gestão municipal também caminhando pela direita. Então, é nesse sentido, não tenho nada contra ninguém. Acredito que o Rudinei vai fechar aí 8 anos de gestão, com todas as dificuldades que é de ser prefeito de uma cidade que não tem muita arrecadação e outra coisa. Agora, os prefeitos estão, todos que fizeram L, estão desesperados aí porque a ameaça do governo federal é de tirar o FPM. E os prefeitos que fizeram L estão aí se manifestando, fazendo manifestação pública, contrária ao governo federal, porque se terminar o FPM, acabou as prefeituras, acaba 80% com as prefeituras do Rio Grande do Sul, se terminar o FPM, porque 90% das prefeituras do Rio Grande do Sul vivem exclusivamente ou muito pouco de arrecadação própria, vive do FPM. Então, isso é uma ameaça que está aí, a CNM está se movimentando, mas, pelo que nós sabemos até agora, os prefeitos estão vivendo a pão e água. Diferente do que aconteceu no governo passado, que tinha aí dinheiro para a pandemia, que sobrou dinheiro para as prefeituras para pagar tudo que podiam pagar e pouco mais. Então o governo Bolsonaro tratou bem os prefeitos.
E para encerrar a minha explanação sobre o governo Eduardo Leite, que derrotou o Onyx Lorenzoni nas eleições, né?
O governo Eduardo Leite, nós somos oposição. E tudo aquilo que o nosso candidato Onyx Lorenzoni disse está acontecendo. Ele fez uma péssima negociação com o governo federal e agora nós calculamos que o ano que vem ele teve um fôlego, e que inclusive nós ajudamos, nós assinamos a CPI, a venda da Corsan, até porque nós somos a favor da privatização da Corsan, e nós ajudamos isso. E isso ajudou ele se manter esse ano, o governo pagando funcionário. Se a negociação, o governo tiver que pagar a dívida passada, o governo vai entrar o ano que vem sem poder pagar o funcionário. Então é muito grave a situação dos municípios e do nosso estado, ainda mais com todos esses problemas climáticos que nós estamos enfrentando. Então a gente está na oposição, mas uma oposição sadia, uma oposição madura, que não vai na linha aquela de que nós tivemos 4 anos aqui, eu fui vice-líder do governo Bolsonaro, aonde o PT trabalhou contra o pior e melhor 4 anos, a ponto que conseguiram voltar ao poder justamente pelo pior, por quanto pior e melhor as suas narrativas. Uma das narrativas que eles fizeram foi essa da vacina, que agora o próprio STF disse que não houve nenhum tipo de demora em compra de vacina. Então, passaram 4 anos chamando o Bolsonaro de genocida porque não comprou vacina, sendo que foi aprovado um dia na Anvisa a vacina, no outro dia ele comprou as vacinas. Então, essas coisas, essas narrativas que a esquerda faz, ela marca, só que naquela hora, mas logo lá na frente a população fica sabendo realmente quem é quem.
Muito bom. Cherini, Giovanni Cherini, hein?
Obrigado.
Coco Marral, obrigado pela entrevista.
Coco Marral, seja sábio, a vida é assim, um abraço.
Um bom dia. Obrigado. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã.